Fala só. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta. Nos 11.865, nos 13.630, nos 15.120, 15.480, 15.720 e 17.700. E depois das 18h às 18h30, hora de Angola também, vamos também entrar em onda média em 1530 e em onda curta vamos estar em 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Estamos, claro, está na internet www.voaportugues.com. Portanto, Angola Fala Só, hoje estamos aqui com um problema técnico e daí os ouvintes não estarem a ouvir o nosso tema musical. Parece que há um problema com o computador que põe isso a tocar, mas de qualquer maneira eu estou aqui ao vivo, não é preciso o computador. Nos próximos 60 minutos vamos estar em diálogo com os ouvintes de Angola. Hoje é a nossa intenção falar com os três candidatos à presidência da UNITA, o segundo maior partido de Angola, o principal partido da oposição. Vamos estar assim em conversa com o atual presidente Isaías Samakuva, o deputado Paulo Lucamba Gato e o general Kamalata Numa. Hoje, ao contrário do que é habitual, não vamos ter telefonemas dos ouvintes, mas temos muitas perguntas que nos mandaram pela internet, pelo correio, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias rapidamente a esta hora. O presidente francês François Hollande prometeu hoje continuar o combate contra o Estado Islâmico, que reivindicou responsabilidade pelos ataques em Paris, em que morreram 130 pessoas. Hollande falava numa cerimónia em memória das vítimas dos ataques. Antes do seu discurso, os nomes de todas as vítimas foram lidos em voz alta, seguido do hino nacional. Desde os ataques, o chefe de Estado francês tem estado envolvido numa ofensiva diplomática para formar uma coligação contra o Estado Islâmico, que o levou já a ter contactos diretos com o primeiro-ministro britânico e os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia. A polícia alemã disse ter libertado dois homens que haviam sido detidos ontem sob suspeita de planearem um ataque contra o Estado. A polícia disse não ter encontrado qualquer prova para continuar a deter os homens que foram presos nos arredores de Berlim na sequência de uma operação policial a um centro cultural islâmico. As autoridades não forneceram a identidade dos homens, de 28 e 46 anos de idade, acrescentando que prosseguem as investigações. Um jornal alemão, citando fontes dos serviços de segurança, disse que os homens têm ligações ao Estado Islâmico e planeavam um ataque na cidade de Dortmund. O primeiro-ministro turco Ahmet Davutoğlu indicou que o seu país está pronto a aliviar as tensões com a Rússia na sequência do incidente na fronteira com a Síria em que um avião russo foi abatido pela Força Aérea Turca. Num artigo de opinião no jornal inglês Times, o chefe do governo turco disse que o seu país tenciona manter todas as medidas para defender o seu território, acrescentando, no entanto, que a Turquia irá trabalhar com a Rússia e os seus aliados e os aliados da Turquia para acalmar as tensões. Davutoğlu disse que combater o Estado Islâmico é a prioridade do seu país. A Rússia ameaçou com medidas económicas contra a Turquia. O presidente turco Tayyip Erdogan disse, entretanto, que poderá avistar-se com o seu homólogo russo Vladimir Putin durante a Cimeira Internacional sobre o Clima em Paris, mas avisou a Rússia para, nas suas palavras, não brincar com o fogo. No Mali, forças especiais detiveram dois homens suspeitos de envolvimento no ataque da semana passada contra um hotel de luxo em Bamako, que fez 19 mortos. Responsáveis militares malianos afirmaram hoje que os suspeitos foram detidos em Bamako, acrescentando que o seu interrogatório clarificará as motivações dos atacantes. As mesmas fontes não especificaram, contudo, de que modo os dois indivíduos teriam estado envolvidos no incidente. O Papa Francisco apelou hoje aos jovens do Quênia para não se deixarem seduzir pela corrupção e pediu-lhes que ajudem aqueles que são tentados por ideologia de fanáticos. O Papa falava perante uma multidão reunida num estádio de Nairobi. Na sua alocução, o Papa disse que o espírito do mal leva-nos à desunião, ao tribalismo, à corrupção e às drogas. O Papa Francisco chegou, entretanto, à Uganda no prosseguimento do seu périplo africano. Os cidadãos do Burkina Faso escolhem este domingo o seu primeiro presidente em eleições livres nos últimos 30 anos.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Hoje temos aqui um programa muito especial. Três bem conhecidos dirigentes de Angola, do maior partido da oposição, a UNITA, são candidatos à presidência deste partido no próximo Congresso. E temos, portanto, o atual presidente, Isaías Samakuva, que se candidata a mais um mandato, o deputado Paulo Lukamba, Gato, e o general Kamalata Nune. Eles já estão em linha, diz-me aqui a nossa produtora, a sempre muito eficaz Daniela Steschi. E o que nós vamos fazer é para começar este programa pedindo a cada um destes candidatos que, num minuto, eu vou pedir para serem breves, deem as razões da sua candidatura. E eu vou começar pelo atual presidente, pelo Dr. Isaías Samakuva. Dr. Samakuva, está-me a ouvir?
Estou a ouvir. Muito boa tarde.
Muito boa tarde. Olha, então vamos começar por si. Eu vou-lhe pedir, portanto, para ser breve, para, num minuto, dar as razões da sua candidatura a mais um mandato à cabeça da UNITA. Faça favor.
Muito bem. Boa tarde mais uma vez para João Santa Rita. Eu saúdo todos os angolanos que nos escutam. Saúdo também, especialmente, aqueles que não discutam neste momento. Saúdo também João Santa Rita, Ana Gomes e todos os outros jornalistas da Voz da América. É o candidato-me nestas eleições para prosseguir e concluir a implementação das estratégias que concretizam o que nos pode permitir criar o quadro institucional da liberdade, democracia e de garantias para se efetivar a verdadeira reconciliação nacional que nos conduzirá para os fundamentos necessários e consensuais para a construção da nação. Candidato-me também para dirigir a fase seguinte, que é a fase do aprofundamento do diálogo, mas só entre a classe política, mas não só entre a classe política, mas também entre a UNITA e os agentes económicos, as associações, os mais velhos e outras lideranças, visando o resgate do futuro e a plena realização dos objetivos e aspirações da nacionalidade angolana. Por fim, é o candidato-me para que os angolanos concretizem, de facto, o seu contrato social, encontre soluções definitivas para os problemas mal resolvidos desde 1975 e definam, finalmente, a sua matriz de desenvolvimento político, económico e social.
Muito bem. Muito bem, doutor Samakuva, a abrir este debate. Eu agora tenho aqui os outros dois candidatos e eu tirei isto à sorte e vamos começar aqui com o deputado Paulo Lukamba, Gato. Paulo Lukamba, está-me a ouvir? Faça favor, o microfone é seu. Vou-lhe dar um minuto e pouco para fazer, vá lá, o porquê da sua candidatura.
Bom, muito boa noite, Angola. Boa noite aos ouvintes da Voz da América. E boa noite a si também.
Muito obrigado.
E gostaria também de felicitar-lhe por ter tomado esta iniciativa e vai permitir, uma vez mais, os angolanos se aquilatarem daquilo que são os valores que a UNITA está a cultivar, primeiramente, o aprofundamento da democracia do nosso país. A democracia como sendo o esteio sobre o qual tudo se pode construir. É por isso que estamos empenhados neste sentido, de aprofundarmos a nossa democracia e podermos visitar uma Angola igual para todos. Candidato-me diretamente. Primeiro, por uma questão, um dever moral, um dever militante, um dever patriótico. É necessário que, em qualquer organização, a alternância do poder cria novos valores e torna a estrutura e a organização mais forte para enfrentar novos desafios. A alternância cria um estilo novo de liderança. Isso conforta os militantes e atrai novas adesões. A alternância impede a instalação de certos vícios que sistematicamente se verificam nas estruturas em que esse valor ou é proibido ou é desconhecido. Por isso, estou convencido que é importante que se reavive a UNITA, é importante que nós nos candidatemos, de forma que possamos reavivar os ideais de 13 de março de 1936. Significa combater a mediocridade que alguns gostariam que fosse aceita pelos angolanos, reconhecendo o valor natural.
Pronto, muito obrigado. Lucamba Gato, vou ter que o interromper para dar aqui este pontapé de saída de igualdade a todos. E agora vou ao general Kamalata Numa. General Numa, está-me a ouvir?
Exatamente, estou à escuta.
Muito bem, general, se nos pudesse dar então num minuto, um minuto e pouco, a razão da sua candidatura.
Olha, boa tarde para o João Santa Rita, boa tarde para os angolanos, todos que nos escutam. Boa tarde para os militantes da UNITA, que serão os protagonistas principais neste ato que teremos no espaço de 3 a 5 de dezembro. E boa tarde a todos. A nossa candidatura faz-se exatamente na perspectiva de dar a Angola uma outra marcha, porque nós temos estado a guiar os aspectos estruturantes de aprofundarmos a democracia, de aprofundarmos o Estado de Direito, de aprofundarmos a reconciliação dos angolanos e de aprofundarmos os males que foram deixados pela antiga República Popular de Angola. Portanto, estas razões fazem com que, portanto, tornando-se razões de Estado, são razões que me levam a candidatar para servirmos, através da UNITA, os angolanos. Mas isso passa exatamente, antes de mais nada, pelo aprofundamento da transformação da própria UNITA, para definitivamente se transformar numa força política que a breve trecho possa assumir a direção política deste portentoso e rico país que é Angola. Por essas razões, nós nos candidatamos a presidentes da UNITA.
Muito bem. Portanto, este pontapé de saída está dado. E eu vou voltar a repetir que hoje temos aqui perguntas que nos chegaram pela internet, isto numa tentativa de poupar tempo, digamos assim. E eu vou começar por uma pergunta que é dirigida ao general, ao deputado Lucamba Gato. Não sei porque é que esta pergunta é dirigida a si, talvez outros também possam responder. É uma pergunta que se calhar ninguém está à espera, vem do ouvinte Silvestre Quitufa, em Viana, e ele pergunta a Lucamba Gato: onde foi o dinheiro da venda dos diamantes da UNITA, já que na altura a UNITA explorava e produzia mais que o governo? Isto é uma pergunta do ouvinte Silvestre Quifuta, em Viana, Luanda, portanto. É dirigida, portanto, ao deputado Lucamba Gato, mas não sei se outras pessoas podem responder, mas eu vou-lhe dar um microfone, Lucamba Gato. Se sabe, claro.
Muito obrigado por me passar novamente a palavra. Eu gostaria de dizer que não passa de um mito. Dizer que a UNITA explorava mais diamantes do que o governo não passa de um mito, porque a UNITA fazia uma exploração artesanal. Portanto, o esforço da guerra pela democracia tem custos. E se valeu a pena esse esforço de exploração dos recursos naturais, valeu a pena porque temos hoje os primeiros passos, estamos a dar hoje os primeiros passos para uma democracia multipartidária, o que se deveu em grande parte ao esforço da UNITA e ao esforço daqueles que se bateram com bravura e determinação para que o nosso país conhecesse hoje o estado de multipartidarismo completamente aberto, em que estão associados cerca de 2 ou 3 dezenas de partidos. Portanto, o exercício que estamos a fazer hoje é muito bem um exemplo vivo de que, de facto, estamos a viver passos importantes, passos históricos da democracia do nosso país.
Muito bem.
Os diamantes do que nós fomos explorando nacionalmente foram usados para a luta pela democracia.
Muito bem, muito obrigado. Olha, este ouvinte, que era o ouvinte, portanto, o Silvestre Quitufa em Viana, tem agora também uma pergunta aqui para o general Numa. E ele diz que, general Numa, você é visto como um elemento da linha dura, como militar que foi, e pergunta se isso é verdade e se terá influência. E pergunta também para este, um outro ouvinte, Mário Chuva, pergunta se você pode explicar a sua proposta de ter um candidato para presidente da República que não é presidente da UNITA. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas faça favor, general Numa.
Muito bem. Primeiro, para dizer que, em relação à resposta que o meu companheiro, a quem abraço, o Lucamba Gato, um boa tarde para ele. Só para também dar uma chega, eu diria que a UNITA fez essa exploração artesanal, não foi a única atividade econômica que a UNITA exerceu. A UNITA fez outras atividades, todas elas com um esforço de guerra que tivemos no, nos anos anteriores. E isso permitiu, de facto, a UNITA levar o governo angolano a aceitar um projeto que devia ter sido implementado em 1975, com o Acordo de Alvor. Seguidamente, em relação, e não só nesse aspecto, também de realçar que mesmo a UNITA explorando diamantes, nenhum militante da UNITA se apoderou de alguns recursos para se tornar rico. E como vê, os militantes da UNITA estão aqui, sempre dentro da ética de continuarem a olhar para Angola em primeiro lugar, Angola em segundo e Angola sempre. Em relação à pergunta que me fazem diretamente, eu diria que há pessoas que acham que eu sou da linha dura. Não é bem. Não é bem assim. Nós, os militares, herdamos nos tempos antigos, temos esse condão de dizermos sempre a verdade. Porque nós lidamos com processos muito complicados e se você não lida com a verdade, você pode levar os seus homens, pode levar uma nação à catástrofe. Por isso, habituamos-nos a falar a verdade. Nós somos diplomatas que chamamos nomes a uma coisa quando ela tem outra face. Mas também temos estado agora a aprender, muitas vezes, a dizermos as coisas como elas são, mas também com mais moderação. Não só também pela idade que nos vem. Por isso, não é bem verdade que nós somos aqueles duros que não têm a racionalidade que permita chegarmos a consensos entre nós angolanos. E eu inspiro muito naquilo que a África do Sul conseguiu fazer. As diferenças entre os negros e brancos na África do Sul eram tão profundas e essas diferenças estavam tão cristalizadas, mas tiveram suficiente clareza e altura para se poderem reconciliar, e ali está agora um país que está a marchar, onde brancos e negros se entendem e vão reconstruindo o país arco-íris. Também teremos essa oportunidade e para ali apontamos com muita seriedade compromissos que se possam gizar para reconstruirmos um país verdadeiro. Agora, em relação ao aspecto de termos um candidato no partido,
sim.
Nós neste preciso momento, a UNITA tem nos seus estatutos o princípio de que o presidente do partido é o cabeça de lista para as eleições gerais. Mas esse aspecto pode ser mudado. Da mesma forma que o introduzimos, também pode ser alterado. E eu acho que o presidente, o cessante, o mais velho, Samakuva, que também abraço neste encontro fraterno de dar a conhecer a UNITA Angola, eu acharia que por ter sido ele que levou a Angola, a que levou a UNITA até este preciso momento, seria ela representar o partido nas eleições gerais de 2017.
Muito bem.
E isso não seria um mau precedente.
Muito obrigado, general. Olha, eu agora vou para o Dr. Samakuva, que tem estado pacientemente à espera. Olha, doutor, eu tenho-lhe a dizer que tenho aqui imensas perguntas para si e vou ter que ignorar algumas porque, bem, algumas são repetitivas, mas outras porque tenho que dar tempo aos outros candidatos. Mas a primeira pergunta que eu tenho aqui é deste ouvinte, Mário Chuva. Ele é angolano, vive no Brasil. Tem também perguntas para os outros candidatos, mas tem aqui uma para si que eu achei interessante. Ele diz, se por acaso você for eleito novamente presidente da UNITA e não vencer as eleições de 2017, é sua intenção deixar a presidência da UNITA após essa eventual derrota?
Muito obrigado. Eu saúdo, antes de mais, os meus dois companheiros também. Não fiz a partida, mas ouvi-os agora. Eu sei que o deputado Gato está no centro do país, o deputado Numa também está pelo país nas campanhas, espero que tudo esteja a correr bem, mas em relação à resposta à pergunta que me foi colocada, eu gostaria de dizer que, de facto, esta é uma questão que eu já esclareci. Durante a campanha passada, eu disse que se passasse para Presidente da República, deixaria imediatamente de ser Presidente da UNITA, porque gostaria de ser Presidente para todos os angolanos, ou de todos os angolanos.
Muito bem.
Portanto, isto em relação à pergunta, mas eu gostaria também de reforçar aquilo que os meus colegas já disseram sobre os diamantes da UNITA. Concordo plenamente com o que disse o deputado Numa, também o acréscimo do deputado Lucamba Gato. Portanto, a situação é realmente esta. Os diamantes que a UNITA explorou ajudaram a trazer a democracia ao país.
Muito bem. Muito obrigado, Dr. Samakuva, por estar a ser breve. Olha, agora tenho uma pergunta para o deputado Lucamba Gato, que está no interior do país, conforme disse. Senhor deputado, tenho aqui uma pergunta que é também deste ouvinte, do ouvinte Mário Chuva, no Brasil. E é uma pergunta que me chamou a atenção, porque, tal como no seu programa, vá lá, no seu anúncio de candidatura, e tal como afirmou há bocado, você fez uma declaração que eu achei interessante, que a sua candidatura é a candidatura de mudança, de dar uma nova face à UNITA, uma nova geração, segundo as palavras que você usou. E este ouvinte, Mário Chuva, pergunta, e bem, qual é o seu plano para mudanças dentro da UNITA?
Obrigado. Eu também gostaria de saudar os meus dois camaradas, mais ou menos a Macuba e o camarada Numa. Também dizer que constatei que o Presidente Santos está perfeitamente formado dos movimentos dos seus concorrentes. Eu faço que tenho ambos. Não sei onde é que está o camarada Numa, e também o Presidente não disse onde está. Seja com cor, é pacífico. O meu projeto para introduzir alterações reside fundamentalmente no aprofundamento da democracia interna. No bem que está aprofundamento. A minha candidatura leva para este Congresso uma proposta sobre a necessidade da limitação de mandato. Porque considero que a limitação de mandatos cria oportunidades para todos. Permite fazer com que a juventude tenha uma oportunidade, permite que se vierem ao comando da organização façam melhor que os precedentes. Também acho que, pela sua história, pela sua trajetória, nós começamos a luta armada nas áreas rurais, fomos avançando à medida que a luta foi progredindo, e acho que temos um déficit ao nível dos centros urbanos. Portanto, eu iria aprofundar também, iria primeiro consolidar as conquistas já alcançadas e progredir, ir à luta nas áreas onde temos sido menos bem sucedidas. Isto, institucionalmente, como organização, mas também gostaria de fazer com que as pessoas da UNITA, os membros da UNITA, agissem no plano social, no plano econômico, no plano desportivo, no plano recreativo, interagissem com a sociedade, muito mais do que estamos a fazer hoje, de forma a podermos comunicar os compatriotas todos o nosso sentido de pátria e de reconciliação nacional.
Muito obrigado, deputado. Olha, eu tenho aqui outra pergunta, que é do ouvinte Mutombo Nshimai, creio que é assim que se diz, Nshimai, e esta pergunta tem a ver com a sua resposta, e é dirigida ao Dr. Samakuva e ao General Numa, e é precisamente isto, se o Dr. Samakuva e se o General Numa concordam com a questão de dois mandatos. Eu vou começar com o Presidente, com o Dr. Samakuva. Olha, doutor, nós estamos a 5 minutos do topo da hora, quando eu tenho que dar outra vez, portanto vou-lhe pedir para ser breve, para termos tempo ainda ao General Numa. Faça favor.
Bom, eu gostaria de dizer e referir-me essencialmente à questão da limitação de mandatos. Na realidade, não é a limitação de mandatos que conforma o
aprofundamento da democracia. Os princípios democráticos caracterizam-se pela necessidade de participação dos cidadãos, pelo Estado de Direito, pelo respeito dos direitos humanos, pelas eleições regulares e periódicas, pela pluralidade, pela prestação de contas, pela representação, por uma série de coisas que não envolvem, entretanto, a limitação de mandatos. A limitação de mandatos faz-se através de eleições regulares e periódicas, portanto, e sobretudo nos partidos, quando alguém não é querido pelos seus militantes ou pelos eleitores, ele é eleito para sair, portanto, não é eleito para permanecer. Ali, o limite dos mandatos faz-se imediatamente. Portanto,
muito bem.
Nesse aspecto, temos, de facto, pontos de vista diferentes, mas eu diria que esta é uma questão que está a ser debatida no partido, já foi debatida no 9º Congresso, no 10º, no 11º, agora está outra vez em debate. Se passar, naturalmente, quem vier, e se eu for o caso, iria-me conformar com a decisão que sair do Congresso. Portanto, é a vontade dos militantes que neste momento está a regular esta nova candidatura, pelo que o que eu disse é que não é isso que configura o Estado Democrático no
muito
partido.
Bem, doutor.
Resto,
muito bem, doutor, desculpe, tenho que o interromper porque quero dar tempo ainda antes do topo da hora ao general Numa sobre esta questão, portanto, que é também a pergunta do ouvinte, como é que você vê esta questão da limitação de mandatos? Portanto, já tivemos aqui duas opiniões divergentes. Faça favor, general, vou-lhe dar 2 minutos, está bem?
Olha, eu acho que a limitação de mandatos é um fundamento da democracia que é saudável. Primeiro, para dizer que nós já temos limitação de mandatos dentro do partido. Ao termos os mandatos que vão de 4 em 4 anos e o presidente, no fim de 4 anos, faz o balanço e coloca-se à disposição dos militantes, é limitação de mandatos. Uhum. Também os nossos valores limitam os mandatos, a subordinação da política à ética. Há um determinado momento em que o presidente do partido analisa a situação e chega à conclusão que, do ponto de vista ético, via abandonar é um ato de limitação de mandatos. Também o próprio ser humano tem limites. O ser humano tem limites e tem fraquezas. E por isso mesmo tem de se impor esses limites. Finalmente temos a corporativização das instituições, que são questões que se devem evitar. A longevidade nas instituições leva a que muitas das vezes se corporativizem as organizações e elas percam valorativamente a sua essência. Uhum. Também queria dizer aqui que foi muita pena que a resposta do Mário Chuva não tivesse sido bem respondida, porque ele diz: se o presidente não for eleito, deixará a presidência da UNITA ou não? Portanto, aqui é preciso clarificarmos essa questão que o jovem Mário Chuva coloca, para que, de facto, os angolanos saibam quem somos nós.
Muito bem. Olha, o que eu vou fazer, Dr. Samakuva, agora não podemos dar uma resposta a isso, mas quando eu voltar, depois do topo da hora, depois das 18, se você quiser clarificar ou acrescentar alguma coisa, eu vou-lhe dar um microfone por 1 ou 2 minutos para depois passarmos às outras perguntas, está bem? Alô? Alô? Bem, vamos continuar então. Esta é a Voz da América. Estamos no Angola Fala Só. Hoje estamos com os 3 candidatos à presidência da UNITA. E eu vou recordar que a partir das 18 estamos a transmitir em 1530 e em onda curta também em 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora em onda média, pois hoje temos connosco os 3 candidatos à presidência da UNITA: Isaías Samakuva, Paulo Lucamba Gato e Kamalata Numa. Eles já estiveram aqui a trocar impressões sobre alguns pontos na primeira meia hora. O que eu vou fazer hoje, eu vou, vá lá, esquecer os cabeçalhos das notícias nesta segunda meia hora, no início desta segunda meia hora. Os ouvintes que nos sintonizam agora podem mais tarde procurar as notícias noutro local, que é para dar mais tempo aqui aos candidatos. Doutor Samacuva, eu não sei se quer ainda pegar nessa questão da presidência da UNITA e da presidência da República.
Não há dúvidas nenhumas. Eu ouvi o esclarecimento que o camarada Numa está a querer. Eu não vejo como ficar depois disso. Portanto, se as eleições forem perdidas, aliás, mesmo se não forem perdidas depois de 2017, eu certamente não estarei mais nem como presidente da UNITA. Portanto, serei um militante da UNITA e, se ganhar, naturalmente, passarei para a presidência da República, mas deixando também de ser presidente da UNITA.
Portanto, doutor Samacuva, desculpe lá, só para esclarecer, chamou-me a atenção. Portanto, se a UNITA perder as eleições, se você for agora eleito presidente da UNITA e se a UNITA perder as eleições em 2017, você abandona o cargo, é isso que disse, não é?
Absolutamente.
Sim. Muito bem, olha, agora eu tenho aqui outra pergunta a esse respeito e esta pergunta eu depois vou estendê-la aos outros candidatos, mas é também a começar por si, doutor Samacuva. Há um ouvinte aqui, eu estou a ver se encontro o nome dele, mas de qualquer maneira, se não encontrar o nome dele, eu lembro-me perfeitamente da pergunta e ele pergunta se, portanto, você não for eleito agora presidente do partido, aceitará outra posição dentro da UNITA?
Absolutamente.
Muito bem.
Por que não? Eu sou um militante e desempenho as funções que os militantes acharem que eu devo desempenhar. E também aquele que for o presidente da UNITA. Portanto, a esse respeito, eu estou à vontade.
Muito bem. Olhe, e já agora eu vou estender esta pergunta aos outros dois candidatos, ao Paulo Lucamba Gato e ao general Kamalata Numa. Vamos começar pelo deputado Lucamba Gato. Lucamba Gato, se você ganhar a presidência, vê algum futuro numa posição, vá lá, numa posição de importância dentro da UNITA para Isaías Samacuva?
Absolutamente. Isaías Samacuva dirigiu o partido durante 12 anos, acumulou seguramente muita experiência, que será sempre útil para qualquer dirigente que possa vir assumir caso haja alternância. Portanto, é um militante que assumiu as suas responsabilidades e aceitamos todos que desempenhou-as com devido mérito.
Muito bem. General Numa.
Olha, muito obrigado pela pergunta que faz. Primeiro, só queria esclarecer ali o meu amigo Paulo Lucamba Gato, que eu estou na linda cidade de Benguela, cidade dos Acácios Rubras.
É bem bonita, é.
Exatamente, neste momento. E também para dizer que, em relação a esta pergunta, acho que todos nós temos uma vida de entrega ao partido de muitos anos. E não é de sã memória ou de sã consciência que um quadro que militou muitos anos numa organização como a UNITA passe para uma outra ou vá fazer outra coisa. Portanto, estamos aqui disponíveis na situação de vencedores ou na situação de derrotados. Também eu sou daqueles que acho que os nossos estatutos neste 12º Congresso devem começar a tratar da questão dos ex-presidentes da UNITA. Portanto, fiquem bem esclarecidos esses assuntos, de formas a que os ex-presidentes dentro da UNITA tenham um tratamento de dignidade que lhes permita continuarem a exercer atividades de diplomacia, atividades de aconselhamento, atividades de pessoas com experiência, porque na atual lógica do poder ainda podem vir a uma determinada altura serem solicitados a candidatarem-se novamente.
Muito bem, muito obrigado. Olha, agora vamos para uma pergunta também dirigida a todos. Esta pergunta, vá lá, nunca tinha visto esta questão vir ao de cima em debates envolvendo a UNITA, mas obviamente é uma questão que preocupa este ouvinte, que é o ouvinte Paulo Vunge. Ele é de Malange E ele pergunta se os três candidatos têm alguma política em relação à representatividade em termos de etnias menores no partido. Não sei o que é que ele quer dizer por etnias menores, mas os três candidatos talvez possam dar uma resposta a este ouvinte Paulo Vunge, de Malange, que, portanto, pergunta qual a posição dos três candidatos à questão da representatividade do que ele chama de etnias menores no partido. E eu vou começar pelo o doutor Samacuva. Faça favor, doutor.
Muito obrigado. Eu devo dizer que a UNITA é um partido de vocação nacional. E se é um partido de vocação nacional, tem de ter em conta todas as suas componentes. E nós costumamos mesmo dizer que a Angola é um país de compromissos. Portanto, há compromissos étnicos, compromissos religiosos, raciais. Há uma série de compromissos que temos de ter em conta quando estamos no partido de vocação nacional como a UNITA. Em segundo lugar, gostaria de dizer que a política de representatividade como tal, esta passa já pelo princípio que eu enunciei. Portanto, os membros do partido, não é verdade, vêm-se a partir do seu número no partido. Temos, por exemplo, Malange. Malange tem um determinado número de militantes da UNITA e tem de estar a vários níveis de acordo com esta representatividade que elas têm, ou com, de acordo com essa representação que elas têm no partido. Portanto, nós tratamos permanentemente disso. É verdade que há algumas questões que se levantam aqui e acolá. Eu devo dizer mesmo que nos debates que estamos a conduzir agora durante esta preparação do Congresso, também este assunto foi abordado, exatamente no sentido de encontrar equilíbrios necessários para que possamos dizer com verdade o que estamos a dizer, que é ser um partido da vocação nacional.
Muito obrigado, doutor Samacuva. Eu vou passar para o deputado Lucamba Gato. Faça favor, senhor deputado, esta questão, portanto, da representatividade de etnias menores, como eu disse. Faça favor.
Bom, eu considero que é uma questão pertinente. Devemos ter em conta que Angola é efetivamente um mosaico de nações, povos, culturas, línguas, usos e costumes, em que a maior riqueza do nosso país reside exatamente na sua diversidade humana, consubstanciada nas raças e nos conjuntos etnoculturais que nela habitam.
Uhum.
É da minha convicção que, apesar do muito que se fala da unidade na diversidade, ainda temos uma longa caminhada a fazer neste sentido. As estruturas, tanto partidárias como do Estado, têm um déficit considerável de representatividade deste mosaico angolano. Pelo que eu for eleito presidente da UNITA, efetivamente que irei pautar por um critério que tenha em conta o fator equilíbrio, de representatividade de todos os grupos que constituem o mosaico angolano, em todos os órgãos, tanto no partido ao nível do Estado, para que seja votado.
Muito obrigado. Era o doutor Lucamba Gato, deputado da UNITA. E agora vamos para o general Kamalata Numa. Faça favor, general. Você, como um homem do terreno, conhece bem esta questão das etnias menores, como este ouvinte chamou, mas faça favor, diga a sua opinião.
Exatamente. Esta é uma questão de extrema importância para qualquer país africano. Os países africanos ou os estados africanos foram feitos na base da Conferência de Berlim, que amalgamou grupos étnicos vindos de diferentes partes para constituírem uma única unidade. E para se consolidar essas unidades, é fundamental que se tenha em consideração as questões de multiculturalidade. Senão, estaremos a construir países que andarão em conflitos desnecessários, porque não se tiveram em conta aspectos fundamentais de representatividade, que tem de ser participativa e não uma representação qualquer, uma representação folclórica, uma representação para vender fora. Não, tem de se tratar de uma representação participativa. E o companheiro Paulo Vonge foi feliz. O Dr. Jonas Malheiro Savimbi, em Democracia em África, no seu livro Angola em Busca de uma Nova Nação, ele diz exatamente o que é a representação participativa em democracia que a África deve desenvolver. A nossa democracia, a nossa luta pelo aprofundamento da democracia não é uma democracia ocidental. Ela tem raízes na nossa cultura e é esse o caminho que nós temos de buscar para, de facto, tenhamos uma representação de todos os grupos nacionais. Há pessoas que falam em tribos, quando nós olhamos para nações angolanas que muitas vezes ocupam espaços territoriais muito maiores do que uma Bélgica, do que exatamente. Portugal, etc, etc. E por isso mesmo, eu acho que foi importante a colocação desta pergunta.
Muito obrigado aos três candidatos. Olhe, agora eu tenho aqui uma pergunta interessante dirigida a todos também. É do ouvinte Kasumba Kakioko. E ele levanta aqui uma questão muito interessante em termos eleitorais. Ele diz que a Televisão Pública de Angola, a Rádio Nacional de Angola, o Jornal de Angola, a Polícia Nacional, o Exército, está tudo nas mãos de um aparelho do MPLA que está no poder há 40 anos. É um partido-Estado, não é? Como ele diz. Como é que a UNITA vê poder derrotar esta enorme máquina deste partido-Estado, que este ouvinte diz ser o MPLA? Este é o ouvinte Kasumba Kakioko. Ele não diz de onde é que é, mas de qualquer maneira fica aqui a sua pergunta. E eu vou começar pelo presidente Samakuva.
Muito obrigado mais uma vez. Esta questão também é outra questão bastante importante. Porque quando estamos a falar de equilíbrios, quando estamos a falar da democracia, precisamos, na realidade, de olhar também para esta questão. Nós temos continuado a viver num país que se diz democrático, mas que, na realidade, em muitos casos, ele assume-se como um país de partido, com um sistema de partido único. Nós vemos exatamente isso no que diz respeito à comunicação social, mas até a outros setores da vida nacional. Portanto, é um aspecto que não ajuda à promoção da unidade do país, não ajuda aquilo que diz respeito ao aprofundamento da democracia. O nosso processo democrático, de facto, a esse respeito, tem um déficit muito grande. E quando pergunta como é que nós vemos derrotar o MPLA quando tem em seu poder todos esses setores, eu devo dizer que aquilo que parece ser a força do MPLA é exatamente o que também constitui as suas fraquezas. O eleitorado angolano hoje está maduro, sabe quais são os princípios que regem, por exemplo, um processo democrático, e todos, ou pelo menos a maioria, começa a ver que o que temos no país não se pode dizer como uma democracia verdadeiramente aceitável. Portanto, esta, ao fim e ao cabo, acaba por ser uma fraqueza, e ao termos angolanos a compreender esta questão, nós pensamos que temos um passo dado para derrotar o MPLA.
Muito obrigado, Dr. Samakuva. Eu vou agora para o general Numa. General, um controle, vá lá, quase que total das instituições do Estado por parte do MPLA, o que, claro está, tem razões históricas do Partido Único. Como é que você vê isso em termos de adversidade e de ultrapassar essa questão para a UNITA?
Primeiro, para dizer que quando se fala de política, fala-se de poder. E quando fala-se de poder, fala-se de relação de poder entre as forças políticas. E neste contexto, a relação política entre o MPLA e a UNITA tem se desequilibrado nos últimos tempos. E fundamentalmente depois de 2002, quando perdemos o nosso líder fundador. E a UNITA, que impôs a agenda de democratização e do Estado de Direito, tem estado a perder exatamente esta supremacia de continuar a influenciar a democratização do país. Daí, o cerne da nossa candidatura, que propõe, para alterar este quadro, a UNITA voltar a ser exatamente uma força política com poder real, que possa determinar equilíbrios em Angola e esses equilíbrios possam ajudar a assentarmos um regime que possa, em que todos os angolanos se possam ver. De contrário, teremos um MPLA sempre a tentar subordinar as outras forças, a impor-se através da rádio, da televisão e de outros meios de comunicação, a adiar os processos de reconstrução nacional mais equilibrados, a adiar os processos do aprofundamento da paz, da reconciliação e da democracia, e adiar para muito mais tempo determinados problemas que deveriam ser resolvidos. Daí a necessidade de termos uma força que possa equilibrar o MPLA em não continuar nesses excessos que, de facto, não ajudam o país.
Muito obrigado, General. Olha, eu agora vou aqui meter uma pergunta minha, vou fazer um pouco de batota, e é relacionada com isto. Muitas vezes, em países que vivem uma situação semelhante à Angola, em que há um partido que domina durante muitos anos a cena política e, portanto, tem o controle, vá lá, do aparelho de Estado, etc., há muito receio entre as pessoas que estão neste preciso momento, nesse aparelho de Estado, nessas instituições, há muito receio por parte dessas pessoas de mudanças. Temem perseguições, temem perder os seus empregos. Eu gostaria de saber de vocês, dos três candidatos, imaginarem que a UNITA ganha as próximas eleições e qual será a vossa posição de cada um dos candidatos face a esta situação, em que há muita gente no funcionalismo público, nas empresas estatais, que estava ou está dependente do partido no poder. Como é que vocês veem isso? E eu vou começar precisamente com o presidente Samakuva.
Muito bem, nós temos badalado bastante este aspecto. Já o fizemos também durante a campanha eleitoral. Isto porque, de uma forma geral, há tendências de amedrontar as pessoas, mas nós temos dito que para nós olhamos sobretudo para os angolanos, os quadros são todos angolanos, não há quadros do Imperial, quadros da UNITA. Os funcionários que se encontram nas suas funções naturalmente vão continuar a desempenhar as suas funções, isto em todos os setores da vida nacional. Naturalmente, aqueles que ocupam funções políticas, quero-me referir a ministros, membros do governo, portanto, estes, naturalmente, vão encontrar outras colocações e não como estão hoje, mas os angolanos, na sua generalidade, são angolanos, devem constituir a força motriz que move o país inteiro e eles continuarão nas suas funções. O que vamos corrigir são aquelas falhas, como a dita gasosa, a corrupção, esses aspectos é que teremos de corrigir.
Muito bem. Agora vou para o deputado Lucamba Gato. Faça favor.
De facto, o senhor João Santa Rita fez, de facto, batalha, porque o segundo round não me permitiu falar. Mas retificou a tempo. O exercício que estamos a fazer agora, este exercício democrático, este exercício aberto que a UNITA leva a cabo, inscreve-se precisamente no contexto do combate pelo aprofundamento da democracia. Se pela Constituição da República de Angola de 2010, Angola é um Estado Democrático de Direito, na prática tem provado que, na realidade, o nosso processo de aprofundamento da democracia ainda tem muito caminho para percorrer. Por que é que quando os angolanos reclamam por manifestações legitimamente plasmadas na Constituição, são logo rotulados de antipaz ou antipatriotas? Portanto, é necessário, de facto, despartidarizar o aparelho do Estado. O Partido Único passou, está para trás. Mesmo que alguém queira, penso que já faz parte do passado, já não virá. E é importante que nós assumamos todos os pressupostos de uma democracia verdadeira. Passando seriamente pela despartidização do aparente Estado, pela despartidização do cargo de Presidente da República, de forma que a democracia possa ser efetiva, a democracia possa ser plena, que não haja mais necessidade de ser-se membro do Partido Estado para se poder ter um emprego, para se poder ter uma oportunidade. Angola é pertença dos angolanos e não é propriedade dos partidos políticos.
Muito bem. Olha, Sr. Deputado, eu quero lhe pedir imensa desculpa à minha produtora, a Daniel. Estava atento ao erro que eu cometi, mas eu não me apercebi do que é que se passava. E eu quero lhe pedir desculpa por não ter permitido que você... Totalmente meu e eu peço imensa desculpa. De qualquer maneira, agora vou para o General Numa. General, faça favor, esta questão do controle e das pessoas que lá estão, o que é que lhes vai acontecer?
Olha, de facto... Este medo tem alguma razão de ser. Porquê que as pessoas têm medo? E porquê que as outras também dão sinais contrários e que reforçam esses medos e nos mantêm num status quo que não se resolve? Acho eu que é a altura dos angolanos, num contexto que vai se estabelecer no período de 2017-2022, porque neste período nós teremos exatamente uma transição obrigatória e inevitável, o engenheiro José Eduardo dos Santos, que governou Angola desde 1979, se ele voltar a candidatar-se em 2017, ele vai fazer exatamente o último mandato. E em 2022 nós teremos outras forças políticas no terreno. Nesta altura, nós precisaremos de fazer um compromisso nacional entre todas as forças políticas, um compromisso nacional inclusivo que permita retirarmos esses medos do nosso léxico político e comecemos a olhar olhos nos olhos entre nós e comecemos a falar do nosso futuro e comecemos a ser angolanos e começarmos a criar a cultura de que quem mexer no angolano paga. Hoje, o angolano lá fora é preso, é maltratado, e se for um indivíduo com conotação de uma organização, não aquela que está no poder, esse angolano, ninguém fala dele. E só se for aquele que for do nosso partido. E, inclusivamente, aqui o nosso bilhete de identidade, a nossa cidadania, é identificada exatamente através do cartão do membro do partido. Isto tem que acabar definitivamente. E hoje esses medos não promovem a reconciliação, não promovem a aproximação entre as pessoas. Vejamos, Alden Roberto, que deu muito por esta terra, está enterrado em Banza Congo, algures, onde ninguém sabe. Jonas Malheiro Savimbi, que lutou contra o colonialismo, lutou contra o expansionismo russo-cubano aqui em Angola. Ninguém sabe onde está. Não tem campa. Não tem nada. E isto tudo só nos faz mal. Nós, os patriotas angolanos, devíamos olhar para estas questões todas com um bocadinho mais de responsabilidade.
Portanto,
nós precisamos de erradicar definitivamente os medos do nosso léxico político e começarmos a olhar como irmãos da mesma pátria que querem só o bem para esta Angola.
Olha, estamos a ficar sem tempo, é uma pena, mas olha, eu tenho aqui mais uma pergunta. Esta também vem de um ouvinte no Brasil, o ouvinte João Milagre, e ele faz aqui uma pergunta que não sei se ele quer um milagre ou não. Ele pergunta, ele fala só da FNLA, mas ele pergunta, presumo eu que ele também tencionava mencionar a casa, ele pergunta se há a possibilidade de se pensar numa força política conjunta com a FNLA e se já foi recebida alguma proposta para a formação dessa força política. Eu vou dar o microfone aos três candidatos, vou-lhes pedir para serem muito breve, porque eu ainda que tenho aqui outras perguntas que gostaria de pôr antes de terminarmos. Doutor Samakuva.
Muito obrigado. Nós, de facto, lamentamos bastante o estado em que os nossos irmãos da FNLA se encontram. Temos estado a tentar ajudar na medida do possível com algumas ideias e ver se a FNLA volta a ser aquilo que é. Ao fim e ao cabo, a FNLA é o património angolano, o património nacional, e ninguém estará satisfeito em ver a FNLA com as dificuldades que tem. Mas ainda nunca se pensou, e eu creio que isto poderá mesmo ser um milagre, que o nosso companheiro Milagre está a procurar, o facto de querer uma força conjunta com a FNLA.
Muito obrigado, Dr. Samakuva. Paulo Lucamba, Gato, faça favor.
Bom, os partidos têm a sua origem, têm o seu percurso e têm de investir na juventude, têm de investir na formação para poderem garantir a longevidade histórica do partido merece. A FNLA é um partido antigo, um partido histórico, mas as dificuldades que está a viver neste momento devem-se, com certeza, ao facto de, a dado momento, a FNLA ter suspendido as suas atividades, e isso tem consequências no futuro. Felizmente, não é o que se passou com o nosso partido. Tem feito um esforço extraordinário na formação, no recrutamento de jovens, o que faz com que a UNITA vai festejar o próximo ano 50 anos de idade, continua a ser um partido jovem nos seus quadros, jovem nos seus programas, jovem nos seus projetos, e que, de facto, gostaria de ver que a oposição fosse mais sólida, mas este jogo é individual. Muito bem. Cada partido assume a sua responsabilidade.
Muito bem, obrigado. Vamos para o General Numa. General Numa, se pudesse ser breve, eu agradecia a possibilidade de uma aliança com a FNLA, sim ou não, não é?
Olha, a FNLA é um partido que nos diz muito, porque os nossos dirigentes fundadores vieram exatamente da FNLA. E não me recordo em nenhum momento que o Dr. Savin não tratasse o mais velho, o Holden Roberto, como o mais velho.
Muito bem.
E nós temos uma experiência de reconciliação no nosso partido que incetamos no período 2002, que é uma experiência que gostaríamos de passar também para outras organizações políticas.
Muito bem, General.
E nós estaríamos aqui prontos a ajudar a FNLA e, num futuro, quem sabe, se os interesses um dia não convergem e fazemos coligações em lutas políticas. E é mesmo assim.
Muito obrigado. General, olha, eu vou ter que interromper. Nós estamos a 2 minutos do fim. Na prática, isso significa que temos 1 minuto e meio. Portanto, eu vou dar, 30 segundos a cada um de vocês para terminar isto. Vão ter que ser muito breves. Eu peço desculpa. Dr. Samakuva, faça favor.
Bom, eu, para terminar, gostaria de dizer a todos os ouvintes e, sobretudo, aos delegados ao Congresso da UNITA, que momentos como estes são normalmente utilizados para exprimir intenções acompanhadas de promessas. No nosso caso, estamos já a dirigir o partido há algum tempo e toda a gente sabe o que fizemos, o que queremos fazer, de modo que esperamos que, na unidade e na ação, estejamos todos prontos para conduzir com êxito a luta dos angolanos
para
a vitória em 2017.
Muito obrigado, Dr. Samakuva. Paulo Lucamba Gato, faça favor, 30 segundos.
Eu queria apenas dizer que a minha candidatura para a presidência da UNITA não é um fim em si, é um meio para poder atingir as responsabilidades maiores do nível do Estado, de forma a podermos mudar o atual estado de coisas, que não favorece nenhum.
Muito obrigado. General Numa, faça favor.
Eu só queria dizer que neste congresso queria pedir ao mais velho Samakuva que, se for derrotado por mim, aceite ser cabeça de lista nas próximas eleições de 2017. E também dizer que, se for o contrário, eu estarei aqui para dar o meu melhor para o nosso partido.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado aos 3 candidatos à presidência da UNITA. Infelizmente não pudemos pôr todas as perguntas. Até à próxima. Eu despeço-me. Fica aqui o Eduardo Ferri. Muito obrigado a Isaías Samakuva, Paulo Lucamba Gato e Camalata Nuno.